Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Representantes do WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e Instagram serão ouvidos na CPI das fake news.
Presidente do Senado afirma que calendário de votações da reforma da Previdência será cumprido.
Sabatina do novo Procurador-Geral da República deve ocorrer até o final deste mês.
Boa noite.
Boa noite.
Os primeiros requerimentos na CPI das fake news foram aprovados hoje e convocam representantes de empresas como WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e Instagram.
Também será convidado para falar à CPMI um representante do site The Intercept. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Representantes do Google, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp e YouTube serão os primeiros ouvidos pelos parlamentares da CPMI das fake news. Deputados e senadores da CPMI aprovaram os requerimentos de convocação e convites a essas empresas, apresentados pela deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará.
Quem primeiro tem que falar são exatamente os meios que são transmitidos às supostas fake news.
Contra os requerimentos, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que a CPMI não apresenta fato determinado.
Na verdade, o que está claramente visto aqui por qualquer um é que vão se trazer aqueles que instrumentalizam as redes sociais ou os meios de conversa privado para começar a buscar um fato determinado.
Também foram aprovadas as vindas à comissão de um representante do site The Intercept e de Lola Aronovitch, professora da Universidade Federal do Ceará, que já foi alvo de ameaças nas redes sociais.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que a reforma da Previdência vai corrigir um déficit fiscal que vem aumentando significativamente ano após ano.
Na opinião do senador, o envelhecimento populacional, a baixa taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida dos brasileiros são os principais motivos que impactam o caixa da Previdência, que há anos vem gastando mais do que arrecada.
Na sua avaliação, a reforma é estruturante no plano econômico e social, razão porque se faz necessária e urgente.
Atualmente, o nosso sistema previdenciário faz com que os 15% mais ricos acumulem 47% da renda previdenciária do Brasil. Precisamos reverter esse quadro, garantir liquidez para as contas da Previdência, assegurar que o sistema atenda às futuras gerações, além de dar ao Estado condições de investir em áreas prioritárias tão demandadas pela população brasileira.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, estima que a sabatina do indicado à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, deve ocorrer até o final do mês.
Depois de lida em plenário, a indicação do subprocurador será encaminhada para o colegiado, onde será designado um relator para análise prévia do currículo e marcação da sabatina.
Augusto Aras é o primeiro nome indicado desde 2003, fora da lista tríplice, elaborada pela categoria. Assim como candidatos do passado, o subprocurador está visitando os senadores em busca de apoio.
Depois de sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, Augusto Aras terá o nome submetido à votação no plenário.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, alertou sobre os dados divulgados pelo Ministério da Educação, que indicam redução na taxa de matrículas de crianças na educação básica em 2018, em comparação a 2014, em especial na de seu estado.
Segundo o parlamentar, a redução do número de crianças nas escolas, num prazo de 5 anos, supera 1,3 milhão, o que é preocupante.
Em sua opinião, um dos motivos que afastam os jovens das escolas públicas é o fato de serem pouco atrativas. Além da falta de investimentos, raras são as que oferecem infraestrutura adequada, como quadras de esportes, bibliotecas e laboratórios para pesquisas que ajudam no aprendizado.
E hoje, um dos nossos maiores desafios é aumentar o índice de aprendizado, para assim diminuir o tamanho da desigualdade que tem nesse país. O nosso IDH é baixíssimo, 0,77. Do Rio Grande do Norte, está em 16º lugar no país, é 0,068. Noruega, 0,94. Eu não quero comparar países, eu quero que meu país melhore, através da educação, do índice de desenvolvimento humano.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que respeitará o calendário da reforma da Previdência, já acordado com os líderes partidários.
A oposição não aceitou abrir mão das sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, declarou que seguirá o calendário da reforma da Previdência acordado com todos os partidos. Ele buscava um entendimento para a votação nesta semana, que agora só ocorrerá no dia 24.
Era um desejo pessoal que a gente pudesse resolver esse problema da votação da reforma da Previdência. Como não há consenso em relação a gente tentar antecipar esse calendário, eu vou seguir o que está comprometido, que é o acordo com o senador.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avisou desde a semana passada que a oposição não aceitaria a votação rápida da reforma da Previdência.
Nós fizemos um acordo lá atrás que definiu não somente prazos, sessões, mas definiu datas, inclusive. E, portanto, nós vamos cobrar integralmente o acordo que foi feito. Nós não vamos aceitar qualquer mudança nesse cronograma.
Por alterar a Constituição, a reforma da Previdência será discutida durante 5 sessões no plenário e voltará à Comissão de Constituição e Justiça antes da votação em primeiro turno pelo plenário.
E o Senado promoveu nesta terça-feira uma sessão de debates sobre a reforma da Previdência em plenário.
Especialistas e senadores falaram sobre os principais pontos da proposta e o crescimento da dívida previdenciária. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a sessão de debates, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que o atual sistema previdenciário brasileiro é injusto e insustentável.
Nós não estamos dizendo aqui, senhores, que vamos deixar de pagar aposentadoria ou assistência dos idosos. Nós estamos dizendo que precisamos reequilibrar o orçamento para investirmos mais na educação, mais na saúde e mais nas nossas crianças.
Já o ex-ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, criticou a abordagem de que é preciso retirar dinheiro dos idosos em nome das crianças.
Aqui se estabelece um incrível trade-off, uma troca entre crianças e idosos. Precisamos tributar corretamente os bilionários, os latifundiários, os banqueiros, para que nós possamos ter dinheiro para fazer as políticas públicas que o Brasil precisa.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou que o vertiginoso crescimento da dívida, de 40 bilhões de reais por ano, coloca o sistema previdenciário em trajetória arriscada.
O que o aposentado, o que o pensionista do INSS quer é a segurança de que o seu benefício vai ser honrado e vai ser pago em dia.
Esta foi a primeira sessão de discussão das 5 necessárias para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição em primeiro turno.
A PEC paralela à reforma da Previdência, se aprovada, reabrirá por mais 6 meses o prazo para que servidores públicos deixem um regime próprio de Previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar.
Quem fizer a opção deixará de pagar até 22% sobre parte do salário, alíquota aprovada até o momento na reforma da Previdência, e ainda ganhará um adicional que leva em conta o tempo no serviço público. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os servidores que entraram após 2013 automaticamente já estão no regime geral da Previdência. Na parte do salário que passa do teto do INSS, eles têm a opção de um regime complementar de Previdência, o FUNPRESP. Como servidores não têm direito a FGTS, o governo criou uma fórmula para atrair para o novo sistema quem teve descontado ao longo de vários anos do salário bruto até 11% como contribuição previdenciária. É o benefício especial que é proporcional ao tempo e ao valor pago pelo servidor. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, um sistema de capitalização deve seguir o modelo do sistema complementar dos servidores, com a contribuição de empregados e empregadores.
Acima do teto da Previdência, cada um faça a capitalização que quiser. É poupança individual de cada um. Eu, se quisesse hoje para mim, quisesse o seguinte: olha, é FUNPRESP para todo mundo. As duas partes contribuem acima do limite.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.